Fechando a pauta.
Fechando a pauta, chegando de volta, são 6h44. Ontem teve Vitória da Conquista vencendo a equipe da Juazeirense e a gente fala a partir de agora sobre o esporte aqui na Brasil FM. Vamos continuar falando sobre esporte aqui no nosso Fechando a Pauta. Você está acostumado já conosco aqui, agora dá. Vamos começar o nosso quadro de esportes, o Giro Esportivo no Fechando a Pauta.
Giro Esportivo. Um giro pelo esporte de conquista da Bahia, do Brasil e do mundo. Giro Esportivo
no ar aqui dentro do programa Fechando a Pauta. Olha, ontem, depois daquela chuva ocorrida momentos antes do jogo contra o Bahia, imagens que correram, na verdade, o país devido à forte chuva que caiu, o muro do estádio Lomanto Júnior caiu, muita água desceu pelas arquibancadas do estádio Lomanto Júnior, entrou nas cabines do estádio, desceu pelas cadeiras cativas e devido a isso, as cadeiras cativas foram interditadas uma recomendação do Corpo de Bombeiros. A informação que chega para a gente é porque foi constatada que a ausência de uma saída de emergência na área de cadeira cativa fez com que o Corpo de Bombeiros decidisse pela interdição daquela área. Mas ontem, além da área das cadeiras cativas ter sido interditada, uma boa parte da arquibancada do estádio Lomanto Júnior também estava interditada, isolada. O torcedor não pôde ficar ali justamente naquela área em frente as cabines, logo abaixo justamente da marquise sobre as cadeiras cativas ali no estádio Lomanto Júnior. E ontem, antes da transmissão, antes do início do jogo, nós ouvimos o coordenador de esportes do governo municipal daqui de Vitória da Conquista, o Jaldo Mendes, e ele falou um pouco sobre essa situação. Vamos ouvi-lo.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, vocês dois. Nós sabemos que no último jogo, assim, a força da chuva, assim, ultrapassou tudo, né? A gente sabe como foi difícil pra gente conter o que aconteceu aqui. Então, assim, logo depois do jogo, na segunda-feira, tivemos uma reunião com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que se deslocou até o estádio. Então, algumas coisas que nem o Corpo de Bombeiro imaginava que aconteceria por medidas de segurança, nós tomamos. Então, o que que acontece? Parte das cadeiras cativas, assim, praticamente todas, por conta do volume da chuva, comprometeu o alambrado. Então, a parte das cadeiras cativas, elas estão isoladas. E parte da arquibancada, porque segundo a meteorologia, hoje tem previsão de chuva. O J. Paulo, que é do Corpo de Bombeiros, está aqui conosco no estádio. Então, parte da arquibancada também foi comprometida. Desde quando começamos a liberar os laudos para os jogos de 2019, o que aconteceu? O nosso prioridade sempre foi a questão da segurança, trabalhando sempre junto com o Corpo de Bombeiros. Então, o Corpo de Bombeiros exigiu que colocássemos guarda-corpos nas escadas, colocamos. Nessa reunião agora, eles acharam prudente que isolássemos por conta de uma possível chuva essa parte da cadeira. Saídas de emergência da cadeira cativa, que vão ser feitas. Então, assim, um dreno, um muro que a chuva levou, nós conseguimos colocar no lugar. Mas o dreno da saída de chuva não está completamente pronto. Por conta de toda essa parte de segurança, que segurança não se negocia, a gente achou prudente poder isolarmos parte dessa cadeira.
Mas ele pode provar, já continua no bate-papo com a gente. E aí, a gente vai falar em relação a essa diminuição, a retirada das cadeiras cativas. Nós falamos, viu, e podem ficar à vontade aí, o Guilherme Barbosa e também o Beto Almeida, para interagir e participar desse nosso bate-papo. Mas nós falamos e fomos até taxados, né, que estávamos fazendo terrorismo no estádio. Não, de maneira alguma. A chuva realmente foi muito forte, né? Daqui você vê a fresta aberta ali na arquibancada. Daqui das cadeiras cativas, onde nós tivemos a preocupação maior, Guilherme Barbosa e Beto Almeida e Lucas, e eu estava aqui com o Rosaldo, com o Chico Estrela, e a gente percebia justamente isso, que a água vinha e ela não estava descendo para lá, em algum lugar ela estava entrando aqui na cadeira cativa. E era isso que a gente falava em relação a essa questão da segurança, que caiu dado do Corpo de Bombeiros. Agora que nós temos razão em relação àquela questão, quando nós pedimos aqui, solicitamos a retirada das pessoas que estavam aqui nas cadeiras cativas, Guilherme.
Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta ao coordenador de esportes, o Jaldo Mendes. Jaldo, boa tarde.
Guilherme Barbosa.
Eu gostaria de saber o seguinte, tem um trecho, ou seja, você mesmo já explicou, da arquibancada, que está justamente um trecho em volta da cobertura da cadeira cativa. Isso quem olha de fora e não está sabendo ao certo o que está acontecendo, ele pode temer, por exemplo, que essa área esteja isolada por um risco de queda dessas marquises. Quem sabe tem inclusive uma rachadura aí próximo à cabine da Brasil FM. Se você olhar na marquise, você vê uma rachadura aí. Então, a prefeitura garante a segurança de que não tem como essa marquise cair. Essa interdição é pela chuva, é isso mesmo, Jota?
Guilherme, boa tarde, Guilherme. Guilherme, veja bem, logo após o jogo, com uma exigência também do Corpo de Bombeiro, veio até o estádio Romato Júnior um engenheiro, do qual fez um laudo dessa marquisa, né? Quer dizer, o engenheiro olhou que constatou que existe mesmo algumas rachaduras pelo fato do tempo de muitos anos, uma estrutura que tem mais de 50 anos, mas ele constatou na conclusão que foi enviado ao Corpo de Bombeiro que não corre risco de colapso algum, porque se quem olha, vê que essa estrutura, parece ser uma estrutura muito larga, mas não é. Ela é uma laje que ela é oca por cima, e o engenheiro colocou em laudo que está muito tranquilo, entendeu? Que não corre risco. Porque como você colocou, justamente as pessoas pensam, pelo isolamento da cadeira cativa, que seria justamente isso, que está isolado por conta dessa estrutura, mas não é. O engenheiro constatou que está tudo ok.
A prefeitura já calculou o tamanho do prejuízo em termos de número de presença de torcedores em relação a essa área isolada. Essa área isolada caberia quantos torcedores? Qual o tamanho do prejuízo no número de possíveis torcedores que ocupariam esse espaço que agora está isolado?
Em reunião com o Zé Roberto do SCP, assim, ele constatou que teríamos uma média de 4 mil torcedores em time, quase no jogo. Então, assim, a gente percebe que é uma área significativa, que foi isolada, né? Assim, mas eu creio que não comprometerá, assim, a questão de atender com o restante da arquibancada, que ela é muito grande, ao torcedor. A gente sabe que a cadeira cativa comporta com mais conforto, né?
Oi? A minha pergunta não foi no sentido do prejuízo de número de torcedores presentes ao estádio hoje.
Eu também tenho torcedores aqui na área interditada.
Porque, por exemplo, o estádio caberia 12.500 pessoas se não tivesse nenhuma área isolada. Com essa área isolada, o estádio passasse a ter uma capacidade de quantos torcedores? É isso que eu quero saber.
Perderíamos uma média de uns 4 mil lugares.
De 4 mil lugares, é isso que ele está tentando responder, é isso, Zalba?
Assim, perderíamos 4 mil assentos. Entendeu? Mas a gente crê que pela capacidade do que hoje receberemos de torcedores, teremos como comportar. Assim, infelizmente é uma situação difícil, porque assim, segurança não se negocia, né? A gente queria muito atender da forma como vem atendendo desde o começo. Mas por esse jogo a gente vai ter que passar por essa situação. Mas cremos, do jeito que a infraestrutura vem trabalhando e os demais órgãos competentes, a gente consiga até um próximo jogo que possa ser para frente, está tudo ok.
Muito bem, um grande abraço, Jaldo. Continue lá com o trabalho, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho que está sendo feito pela coordenação de esporte da Prefeitura de Vitória da Conquista. Um grande abraço para você.
Tá aí a entrevista do Jaldo Mendes, coordenador de esportes da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. E, claro, a gente sabe que a segurança do torcedor precisa vir em primeiro lugar. A gente não quer que uma tragédia aconteça. E, de fato, uma vez que haja qualquer risco de qualquer natureza, é de fato prudente que se preserve a vida. A vida deve vir em primeiro lugar, até porque as pessoas vão ao estádio, pagam o seu ingresso justamente para que possam se divertir. É o momento que um pai vai com o filho, uma pessoa leva os seus familiares para uma diversão e de fato não é prudente que a gente permita que as pessoas se arrisquem nesse momento. Quanto ao estádio Lomanto Júnior, quando a gente fala de 4 mil torcedores, de um espaço em que caberiam 4 mil torcedores ficar interditado, é importante que a gente fale e coloque na proporção para o torcedor entender. Se o estádio cabe 12.500 pessoas, essa é a capacidade do estádio Lomanto Júnior, de público, apesar de já ter registro de jogos com muito mais torcedores do que isso, inclusive, se de 12 mil você interdita um espaço onde caberiam 4 mil torcedores, você tirou um terço da capacidade de torcedores do estádio Lomanto Júnior. Eu particularmente acredito que isso é um prejuízo à capacidade do estádio muito grande. Em números, é um prejuízo de um terço do estádio Lomanto Júnior. A gente torce para que o que precisa ser feito seja de fato feito, para que, uma vez que o Vitória da Conquista se classifique para a próxima fase do Campeonato Baiano, para as semifinais, para que o estádio possa ser todo utilizado. Estaremos falando de uma semifinal de Campeonato Baiano, é um jogo de extrema importância para o Vitória da Conquista. Nós fazemos aqui o tempo todo campanha para que o torcedor abrace o Vitória da Conquista, abrace o clube, e não vai ser nada agradável que o torcedor queira abraçar, queira colaborar ainda mais e falte espaço no estádio Lomanto Júnior. A gente espera que esse espaço seja o mais rápido possível liberado, mas que seja liberado dentro de uma conduta que garanta a segurança dos torcedores no estádio Lomanto Júnior. Mas ontem foi dia de festa no estádio. Vitória da Conquista venceu a equipe da Juazeirense pelo placar de 2-1. O primeiro gol marcado pelo Lepetit, um golaço no finalzinho do primeiro tempo, no momento em que, inclusive, ao meu ver, a equipe da Juazeirense tinha um controle maior da partida, mas o Vitória da Conquista abriu o placar. Um golaço do Lepetit, chutou, como o próprio treinador, o Carlos Rabelo da Juazeirense, um chute que aparentemente, alguns podem dizer um chute despretensioso, achou a bola e chutou, mas acabou abrindo o placar. Nós temos o gol, vamos ouvir a narração do Ralf Dias, do gol que abriu o placar ontem do Lepetit para o Vitória da Conquista.
Tentou de longe, olha o Lepetit, vai entrando, entrou! Brocou!
Vitória da Conquista!
Paulinho Lepetit, o moço da camisa 11, faz a festa no Lomantão, quando eram decorridos 48 minutos de bola rolando no Lomantão. Agora tá lá no placar e ninguém pode mais tirar. Bodão bonitão na frente, 1-0 Juazeirense.
E o Vitória da Conquista seguiu pressionando a equipe da Juazeirense, já no retorno do intervalo, no segundo tempo, o Vitória da Conquista ampliou a sua vantagem, venceu por 1-0, fez o segundo gol, e Ralf Dias, o mais vibrante, narrou e fez a alegria da galera assim. Vamos ouvi-lo.
Petit dominando o gol, a jogada com Juan, lá ainda Juan, levantou na boca do gol, subiu Eduardo, testou, entrou! Dentro, Eduardo, o moço da camisa 9, faz a festa no Lomantão, quando eram decorridos 9 minutos de bola rolando na etapa final. Agora tá lá no placar e ninguém pode mais tirar. Bodão bonitão na frente, 3-2-0 para a Juazeirense.
Aí o Vitória da Conquista depois acabou tomando um gol da Juazeirense. O autor do gol foi o Balotelli, jogador que ontem, olha, chamou a minha atenção. A bola que o Balotelli jogou ontem, é importante prestar atenção nesse atleta jovem, jogador da equipe da Juazeirense, 20 e poucos anos, me esqueci exatamente qual a idade dele, mas é um jogador jovem, vem atuando e fazendo boas partidas pela equipe da Juazeirense. É bom a gente prestar atenção, porque é um nome que pode surgir em um time de maior expressão nos próximos meses. Mas com os resultados de ontem, a tabela do campeonato está da seguinte forma: em primeiro, Bahia de Feira com 15 pontos, em segundo, Vitória da Conquista com 13, em terceiro, Vitória também com 13, em quarto, o Atlético de Alagoinhas também com 13 pontos. Em quinto lugar está o Bahia com 12 pontos, em sexto, a Jacuipense com 10. A partir daí, ninguém mais tem chance de classificação para as semifinais. No, é o caso de Fluminense de Feira de Santana, com 12, com 9 pontos em sétimo lugar. Em oitavo, a Juazeirense, também com 9, também não tem mais chances. Em nono, o Jequié, com 7 pontos. E em décimo, o Jacobina, com 5 pontos. É o adversário do Vitória da Conquista na próxima rodada. Portanto, Bahia de Feira, Vitória da Conquista, Vitória, Atlético de Alagoinhas, Bahia e Jacuipense. Essas equipes disputam 4 vagas. 6 equipes disputam 4 vagas nas semifinais do Campeonato Baiano. O Bahia de Feira, que é o primeiro colocado com 15 pontos, pode ficar de fora. Portanto, a próxima rodada, sendo a última rodada, é a rodada talvez, é uma rodada de extrema importância. Tudo será resolvido justamente na última rodada, o que demonstra, na verdade, um nivelamento do Campeonato Baiano. O Jacobina enfrenta o Vitória da Conquista no estádio José Rocha a partir das 16h. O Jequié também brigando contra o rebaixamento, enfrenta o Bahia no estádio Valdomiro Borges de Jequié. O Vitória pega o Fluminense lá no Barradão. A Juazeirense enfrenta o Bahia de Feira. Para a Juazeirense, nada mais importa, não briga por mais nada. O Bahia de Feira ainda briga pela classificação. E o Atlético de Alagoinhas joga contra a Jacuipense, ainda de olho em uma vaga no G4 do Campeonato Baiano nas semifinais. Um grande abraço, fechando a pauta de hoje fica por aqui e amanhã a gente volta, se o nosso bom Deus nos permitir. Um grande abraço e até amanhã.
Acabamos de apresentar Fechando a Pauta. Rádio Brasil.